história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Sábado, dia 14 de junho de 2025, estamos começando o nosso Frente Ampla de Notícias. Vamos aos principais destaques desta edição. César Heck.
Em 6 anos, produção paranaense de suínos cresceu 34% e a de frangos 24,5%.
Adriel Marcelo.
Câmara Federal reconhece o cooperativismo como manifestação da cultura brasileira.
Vera Filber.
O governo do Paraná nomeia mais 988 professores do concurso público de 2023.
Os destaques de Jorge Bahia.
Novos loteamentos de Pato Bragado terão obrigatoriedade de galerias de esgoto. Venda de camarotes e bistrôs para Expo Rondon inicia segunda-feira pela internet. Vereador quer criação de um Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas em Marechal Cândido Rondon.
Agora, Carla Escher.
Músicos rondonenses interessados em se apresentar na Expo Rondon devem se inscrever até o dia 23 de junho. Toledo recebe secretários estaduais para novos anúncios de investimentos em sinalização e projetos sociais. Já começou a feijoada beneficente de Marechal Rondon, que vai ajudar mais de 7 entidades. Ainda dá tempo.
Manchetes com Regis Guerreiro.
Frente Parlamentar da Agropecuária comemora a aprovação do projeto que facilita a regularização de imóveis na fronteira. A área técnica da Conab avalia números da nova projeção para a safra brasileira de grãos.
Manchetes com Guilherme Heinzen.
A CC Copagril, Prefeitura de Marechal Rondon, representa o Paraná na Copa do Brasil de Futsal Feminino. Começa hoje a segunda fase do Campeonato Municipal de Futebol de Campo Rondonense. Com o Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras, o Dial de Clubes começa neste sábado.
E ainda no Jornal de hoje, Polícia Militar lança Operação Sinergia no Paraná com ações aqui também em Marechal Rondon. Motociclista resulta com ferimentos graves ao colidir contra caminhonete em Toledo. Trator é furtado de loteamento em Nova Santa Rosa. Mais 2 casos de raiva bovina são confirmados no interior de Marechal Cândido Rondon.
Frente Ampla de Notícias.
Em uma importante conquista para o cooperativismo brasileiro, a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 357 deste ano, que reconhece o cooperativismo como manifestação da cultura nacional. Boa tarde, Adriel Marcelo. Quais são as informações?
Muito boa tarde, Maico Bicker. A proposta de autoria do deputado paulista Arnaldo Jardim, presidente da Frente Parlamentar de Cooperativismo, é uma das prioridades do sistema OCB em celebração ao Ano Internacional das Cooperativas, declarado pela Organização das Nações Unidas em 2025, e representa um marco no reconhecimento do papel transformador do movimento cooperativista na sociedade. Para o autor, Maico, o cooperativismo é mais do que uma forma de organização econômica. Ele reflete valores profundos da cultura nacional, como coletividade, democracia e justiça social, pois através da autogestão, da participação coletiva e do compromisso com o desenvolvimento sustentável, as cooperativas promovem inclusão social e preservação ambiental. O projeto destaca o cooperativismo como um conjunto de práticas, valores e tradições que expressam a identidade de milhares de comunidades espalhadas pelo país. A iniciativa é estratégica para fortalecer a imagem do setor e ampliar sua presença nas políticas públicas de cultura, educação e desenvolvimento comunitário.
Para o presidente do sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas, o projeto é simbólico e essencial. De acordo com ele, o cooperativismo está enraizado na história, nas tradições e nos modos de vida de milhões de brasileiros. Reconhecê-lo como manifestação da cultura nacional é valorizar essa contribuição única para a construção de uma sociedade mais justa, participativa e solidária. A proposta segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania em caráter conclusivo, ou seja, sem necessidade de passar pelo plenário, a não ser que haja solicitação específica para tanto. O sistema OCB informa que continuará acompanhando de perto a tramitação e mobilizando lideranças cooperativistas e parlamentares para garantir sua aprovação final.
Em 6 anos, produção paranaense de suínos cresce 34% e a de frangos mais de 24%. Como foi esse processo de evolução da cadeia produtiva, César Reck? Boa tarde.
Bom, Michael Bicker, a informação é a seguinte: líder nacional na produção de carne de frango e vice-líder na suína, a pecuária do Paraná segue ampliando participação no mercado de proteína animal do Brasil, com reflexo direto nas exportações. Nos últimos 6 anos, o estado registrou um aumento de quase 34% na suinocultura e 24% na criação de galinhas para abate, com expectativa de nova alta nesse ano, após o recorde de produção de carne de frango, suína e bovina no primeiro trimestre. O ano de 2025 começou com um aumento de 10 milhões e 450 mil unidades produzidas de janeiro a março, no comparativo com os mesmos meses do ano passado. Atualmente, 35% de toda a carne de frango produzida no Brasil, seja para abastecimento no mercado interno ou para exportação, é originada no estado. A fatia do Paraná é bem maior do que a dos demais principais estados produtores, que são Santa Catarina, que tem 14%, e Rio Grande do Sul, com 11,5%. Foram necessários apenas 17 anos para que os pecuaristas do Paraná dobrassem o ritmo de produção da carne de frango, que era de 1 bilhão e 100 milhões de aves em 2007, primeira vez que o Paraná chegou no marco do bilhão, chegando a 2 bilhões e 200 milhões de aves anuais ao final do ano passado. No primeiro trimestre desse ano, uma nova boa notícia para a suinocultura. Houve aumento de 32.500 unidades produzidas em relação aos 3 primeiros meses do ano passado. Com isso, o estado passou a responder por 22% da produção brasileira, atrás apenas de Santa Catarina, que tem 29%. A cadeia econômica ligada à carne suína no Paraná precisou de apenas 14 anos para mais do que dobrar o volume de produção. Em 2010, foram 5 milhões e 400 mil porcos abatidos, passando para os atuais 12 milhões 400 mil abates ao ano.
Governo do Paraná nomeia mais 988 professores do concurso público do ano de 2023.
Boa tarde, Michael Bicker. O governo do Paraná confirmou a nomeação de mais 988 professores aprovados no concurso público realizado em 2023. Esses profissionais passaram pelo exame médico e, dentro dos próximos dias, deverão assinar o termo de posse, estando aptos a iniciar suas atividades nas escolas de rede estadual a partir do segundo semestre letivo. A nomeação foi pelo Decreto 10.284/2025, assinado pelo governador Ratinho Júnior, segundo quem, com esse novo grupo, o número de profissionais convocados para o quadro próprio do magistério dos últimos anos ultrapassam 4.500 em todo o estado. O chamamento faz parte do trabalho contínuo do governo do estado para fortalecer a educação pública, com a contratação efetiva de docentes após um intervalo de 10 anos sem concurso para a categoria. De acordo com o secretário de Educação, Rony Miranda, os novos profissionais vão atuar em escolas estaduais distribuídas por todos os 32 núcleos regionais de educação, em diferentes componentes curriculares e níveis de ensino.
O governo do estado do Paraná vem numa trilha de valorização do magistério. Desde 23, no início da gestão aqui na Secretaria de Educação, a gente fez este concurso, a gente aplicou um reajuste de 13,25% para os professores, realizamos o Ganhando o Mundo Professor, trouxemos um programa de formação que estava parado, um programa de formação juntamente com as universidades estaduais, que já foi 2 mil professores que já se formaram, agora estão entrando mais 2 mil professores, serão 4 mil professores formados com essa especialização. E o concurso, que você muito bem disse, o concurso ele é uma forma de ter professores efetivos, é único nas escolas. A gente trouxe agora os professores, já estamos chegando nesse número agora de chamamento a 4.500 professores que vão ser novos concursados. Para quem é professor é muito importante porque traz estabilidade, traz um plano de carreira para que ele desenvolva nesse processo. Como a gente fez também, dobramos, tem professor que tem, esse concurso que esse professor está assumindo é de 20 horas, é meio período. Nós dobramos agora há poucos dias, 2 mil professores já passaram de 20 horas para 40 horas de trabalho. Também essa é uma forma que o governo do estado do Paraná vem valorizando o magistério. Eles vão para distribuição de aulas, vão escolher a escola que eles vão dar aula ou a escola que vai ter aula, enfim, então ele vai saber qual colégio que ele vai trabalhar. Muitas vezes esse professor já está trabalhando com a gente, inclusive como professor temporário, ele só vai agora mudar o seu regime de trabalho de temporário para efetivo, ou seja, como concursado do Estado do Paraná da melhor educação do Brasil.
No total, considerando chamamentos e desistências, mais de 3.400 professores e pedagogos já estão em exercício desde os primeiros chamamentos.
Centenas de pessoas já estão aqui no Centro de Eventos de Marechal Cândido Rondon participando da feijoada beneficente que ajudará mais de 7 entidades. Ainda dá tempo de participar, Carla Escher? Boa tarde.
Olá, Maico, boa tarde. Ainda dá tempo sim, e a causa é nobre. A manhã deste sábado começou com muita solidariedade e sabor em Marechal Cândido Rondon. A tradicional feijoada beneficente, promovida pela Prefeitura por meio da Secretaria de Assistência Social e apoio de secretarias, entidades, empresas e da PROEM, já reúne centenas de pessoas no centro de eventos no Parque de Exposições. A programação teve início às 10 horas e segue ao longo do dia, com atrações para toda a família. Além da deliciosa feijoada, há caldinho de feijão com torresmo, espaço kids, grupo de pagode animando o ambiente e caipirinha disponível por adesão. Lembrando que os participantes devem levar pratos e talheres. Se você ainda não foi, ainda dá tempo de aproveitar. As fichas continuam à venda com representantes das entidades beneficiadas ou na portaria, ao custo de R$ 50,00 para adultos e R$ 25,00 para crianças de 7 a 12 anos. O melhor de tudo é que toda a arrecadação será revertida para 7 instituições do município: a PAI, Lar Rosas Unidas, Centro Caminhos da Vida, ONG Arca de Noé, Casa de Maria, a Defimar e a Sindamar. Os insumos foram doados por empresas e o preparo e atendimento estão sendo realizados por voluntários. Então, Maico, ainda dá tempo de chegar, saborear e fazer a diferença. É no Centro de Eventos de Marechal Rondon.
Toledo, Carlo. O prefeito Marco Costenaro recebeu secretários estaduais nesta semana e parece que houve o anúncio de novos investimentos. É isso mesmo?
Houve sim, Maico. São mais recursos para Toledo. Na quinta, o município recebeu a visita do presidente do Detran Paraná, Santim Roveda, e do secretário de Estado da Justiça e Cidadania, Valdemar Bernardo Jorge. Eles foram recebidos pelo prefeito Mário Costenaro, pelo vice-prefeito Lúcio Demarque e pelo secretário de Segurança e Trânsito, Rogério de Lima. Durante a reunião, o Detran Paraná anunciou o repasse de R$ 1 milhão para reforço da sinalização viária e mais R$ 300 mil para o projeto Detranzinho, voltado à educação de trânsito nas escolas. O presidente do Detran destacou o compromisso do governo com a segurança no trânsito e elogiou a gestão local. Já o secretário de Estado da Justiça e Cidadania, Valdemar Jorge, tratou de políticas para pessoas em situação de rua e migrantes, reforçando parcerias com o município. Ele citou o trabalho da Guarda Municipal e ações da Operação Recomeço como referência. Também anunciou apoio com cursos profissionalizantes e equipamentos para gerar oportunidades e reinserção social. O prefeito de Toledo, Mário Costenaro, agradeceu os recursos e reforçou a importância da união entre as esferas de governo para melhorar a qualidade de vida da população.
Outro assunto agora, Carla. Músicos rondonenses interessados em se apresentar na Expo Rondon, olha que chique, na festa do município, eles podem se inscrever ainda? Vai até quando e como deve ser feito, Carla?
Então, Maico, o pedido deve ser feito no setor de protocolos da prefeitura. Os músicos de Marechal Cândido Rondon interessados em se apresentar na Expo Rondon 2025, que vai acontecer de 23 a 27 de julho, Em espaços no Parque de Exposições, como a Casa Cultural e a Copa Germânica, já podem fazer o protocolo. Serão aceitos gêneros musicais como sertanejo, pop rock, popular e bandinhas, com apresentações solo, em duplas, grupos ou bandas. Para realizar a inscrição, é necessário comparecer ao setor de protocolos na Prefeitura, portando documentos pessoais e comprovante de endereço, até o dia 23 de junho. Além disso, é necessário estar cadastrado como agente cultural, pessoa física ou pessoa jurídica, nos links que estão disponíveis na matéria publicada no site da Prefeitura ou da Rádio Difusora. Há também outros pré-requisitos que devem ser observados para participar, como ter idade mínima de 18 anos e ter residência comprovada em Marechal Cândido Rondon. No ato do protocolo, o agente cultural deverá informar se deseja se apresentar na Casa Cultural ou na Copa Germânica. Após o encerramento das inscrições, uma comissão irá avaliar o trabalho dos artistas, já que durante a solicitação, todos deverão indicar um endereço eletrônico com a postagem da interpretação de uma música. A partir de então, após a inscrição ser aceita, será montado um cronograma de apresentações para a festa. A iniciativa visa oportunizar aos músicos locais a chance de se apresentarem no evento que marcará os 65 anos de Marechal Cândido Rondon. A iniciativa é da Prefeitura Rondonense por meio da Secretaria de Cultura em parceria com a Fundação Promotora de Eventos, PROEM.
Agora no Frente Ampla de Notícias, vamos com as principais notícias do esporte. Boa tarde, Guilherme Heinzen.
Boa tarde, Maico, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Bom, neste sábado eu começo a destacar que pela segunda vez em sua história, a equipe da CC Copagril, Prefeitura de Marechal Rondon, será uma das representantes do Paraná na Copa do Brasil de Futsal Feminino. A estreia na edição 2025 acontece hoje, às 8 horas da noite, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, diante da tradicional equipe da Universidade Católica Dom Bosco, do Mato Grosso do Sul, no confronto de ida da primeira fase da competição nacional promovida pela Confederação Brasileira de Futsal. A delegação rondonense já está no Mato Grosso do Sul, embalada por uma boa atuação no empate por 1-1 contra o Sten Cascavel, no último dia 4, pela Série Ouro no Campeonato Paranaense. O jogo de volta contra a agremiação do Mato Grosso do Sul está agendado para o dia 5 de julho no Ginásio Nem Braga, em Marechal Cândido Rondon. Caso avance a próxima fase, a CC irá enfrentar o vencedor no confronto entre Leões da Serra de Santa Catarina ou Maus de Futsal do Rio Grande do Sul. Mudando um pouco de assunto, olha, a segunda fase do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Marechal Cândido Rondon começa hoje, com os jogos de ida entre as equipes classificadas entre a terceira e a sexta colocação na fase inicial. Neste sábado, às 15 horas, o Distrito do Arroio Fundo, o Esporte Clube Guarani, TPF Avitrux Center, enfrenta a ASEMAR. Já amanhã, domingo, também às 3 horas da tarde, o Esporte Clube São Remo, Base Civil Materiais de Construção, encara a Masterway Suplementos Guarani Clube Lira, no campo da linha Guará. Os jogos de volta estão marcados para o dia 22 de junho. Enquanto isso, os líderes da primeira fase, Grêmio Moré e ABB, já estão garantidos nas semifinais da competição. Para fechar minha participação aqui no Frente Ampla de Notícias, vamos de esporte nacional ou internacional. A primeira edição do novo Mundial de Clubes da FIFA começa hoje. Chamada de Copa do Mundo de Clubes, a competição tem formato inédito e irá reunir os melhores times do futebol do planeta nos últimos anos. Sediado nos Estados Unidos, o campeonato terá abertura neste sábado, a partir das 8h15 da noite, pelo horário de Brasília, em Miami. Depois, às 9 da noite, ao Egito e Inter de Miami se enfrentarão no duelo que inaugura a competição. O Brasil será representado pelos últimos 4 campeões da Libertadores: o Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras. Os 2 primeiros colocados de cada grupo avançam à fase mata-mata. A partir daí, são disputadas oitavas de final, quartas, semi e final. Todos em jogo único, com prorrogação em caso de empate se igualar, persistir a disputa em pênaltis. Atenção então para os primeiros jogos dos brasileiros no Mundial de Clubes. O Palmeiras, neste domingo às 7 horas da noite, contra o Porto. O Botafogo estreia na competição, também neste domingo, às 11 horas da noite, contra o Estádio Santos. Já o Flamengo joga na segunda-feira, dia 16, e estreia às 10 horas da noite contra o Esperance. O Fluminense, por sua vez, tem estreia marcada para terça-feira, dia 17, contra o Borussia Dortmund.
Novos loteamentos de Pato Bragado terão obrigatoriedade de galerias de esgoto. O que foi regulamentado pelo prefeito de Orodari, meu amigo Jorge Bahia. Boa tarde.
Boa tarde, Maico. Boa tarde, ouvintes. Então, o prefeito bragadense John Nodari e a vice-prefeita Simone Tornquist anunciaram um importante decreto que regulamenta a obrigatoriedade de galerias de esgoto em todos os novos loteamentos do município. Essa medida visa garantir uma infraestrutura adequada e sustentável para o tratamento de esgoto, evitando intervenções mais invasivas no futuro, como a destruição de calçadas e passeios públicos. Com essa iniciativa, a administração de John e Simone demonstra um compromisso sólido com o planejamento urbano e a saúde pública. A implementação das galerias permitirá que, quando um sistema de tratamento de esgoto for instalado, a cidade já esteja preparada, minimizando transtornos e promovendo uma melhor qualidade de vida para os moradores. O prefeito John Nodari reforça os benefícios do novo decreto.
Um decreto que regulamenta que todos os novos loteamentos terão que contemplar galerias de esgoto. Dessa forma, nós garantimos que quando houver a implantação de um tratamento de esgoto, que nós não precisamos estar tomando medidas mais invasivas, derrubando, destruindo calçada, passeio público, enfim, fazendo um planejamento para o futuro. É um compromisso da administração John e Simone e um grande passo que foi dado garantindo que próximos loteamentos em Pato Bragado já possam contemplar estas galerias.
O Bahia, teve vereador aqui em Marechal Cândido Rondon que propôs a criação de um Conselho Municipal de Política sobre Drogas. Como ele vai funcionar, Bahia? Quem é o vereador?
Vamos lá, Maico. O vereador Coronel Wellington Alves da Rosa apresentou durante sessão da Câmara Municipal um requerimento solicitando a criação do Conselho Municipal de Política sobre Drogas, o COMAD, no município. A proposta foi encaminhada ao prefeito Adriano Baques com cópias destinadas às secretarias de Administração, Saúde, Educação, Assistência Social, Planejamento e Mobilidade Urbana. Segundo o parlamentar, o conselho teria como principal objetivo atuar diretamente na prevenção ao uso de drogas, no combate ao tráfico e na promoção de políticas de recuperação e reinserção social de dependentes químicos. Para o vereador Coronel Wellington, a instalação do COMAD representa um passo essencial para a construção de políticas públicas permanentes e integradas.
Na qualidade de vereador da nossa cidade, tenho sempre uma grande preocupação com a questão de segurança pública, com a questão de saúde, educação e agricultura. E nesses contatos que nós temos com as forças de segurança, com as autoridades do município, sempre chega a nós uma preocupação da comunidade em relação aos casos envolvendo o uso de substâncias entorpecentes. Infelizmente, hoje o nosso jovem tem muita facilidade de acesso ao álcool, às drogas, aos cigarros eletrônicos, e tudo isso que prejudica a saúde tem chamado a atenção das autoridades. E com base nessas reclamações e evidências que têm ocorrido em Marechal Cândido Rondon, nós propusemos a criação de um Conselho Municipal de Políticas Públicas contra o uso de drogas, justamente para que a gente una a sociedade organizada a fim de buscar soluções para o combate ao uso de drogas e principalmente aumentar a prevenção e criar políticas públicas na reinserção de dependentes químicos nas suas famílias e na própria sociedade. É urgente que Marechal Cândido Rondon tenha essa ferramenta social que trará alento às famílias rondonenses que passam por esse tipo de problema. Então, a proposta da criação do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas é uma necessidade que nossa cidade precisa e que, com certeza, instalado, vai melhorar muito a prevenção a esse tipo de problema.
Venda de camarotes e bistrôs para Expo Rondon até agora acontece na parte somente física, lá no Parque de Exposições, né? Vai acontecer também pela internet, ô Bahia, tem previsão?
Isso mesmo, Maico. Venda de camarotes e bistrôs restantes para os shows da Expo Rondon 2025 será disponibilizada online a partir de segunda-feira. Até hoje, sábado, a venda de camarotes e bistrôs restantes para os shows da Expo Rondon 2025 é feita exclusivamente na Central de Vendas de Ingressos no Parque de Exposições pela ACEMAR. A partir de segunda-feira, dia 16, a comercialização também estará disponível através do site ingressonacional.com.br/Expo Rondon 2025. Os camarotes estão sendo oferecidos para os dias 23, 24, 25 e 26 de julho. Já os bistrôs estarão disponíveis para os dias 24, 25 e 26 de julho. No dia 23, data dedicada à programação gospel, a entrada será mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível e não haverá bistrôs montados. Os camarotes terão capacidade para até 10 pessoas, em área reservada e coberta com validade para os 4 dias de shows. Os valores variam entre R$ 3.200 e R$ 5.200, conforme a localização. Cada bistrô, comporta 10 pessoas, estará localizado em área próxima ao palco, com uma mesa bistrô por espaço. O valor do pacote para os dias 24, 25 e 26 de julho será de R$ 4.500. Camarotes e bistrôs ainda estão sendo comercializados apenas no pacote completo para todos os shows. Também estão sendo comercializados ingressos VIP e ingressos solidários. Mais informações no site exporondon.mcr.pr.gov.br.
Polícia Militar lança Operação Sinergia Paraná. Ações acontecem também em Marechal Cândido Rondon. Vera Filber.
Boa tarde, queridos ouvintes e internautas da Rádio Difusora. Vera Filber trazendo mais informações para vocês. Abertura de uma operação super importante em Marechal Cândido Rondon e toda a região, Operação Sinergia. E quem vai explicar para a gente é o sargento.
Muito boa tarde. Então, estamos lançando a Operação Sinergia em conjunto com as demais forças de segurança pública, não só no município de Marechal Cândido Rondon, como em toda a área do batalhão e em diversos pontos do estado.
Sargento, como que isso vai acontecer, até onde isso abrange, quais os detalhes que você pode passar para a gente?
Pode ser informado aí, a gente vai estar saturando os pontos, os locais principais aí de cometimentos de ilícito, né? Bloqueios estarão sendo realizados e justamente para transmitir uma sensação maior de segurança nos pontos aí que a sociedade ocupa na localidade.
Mais 2 casos de raiva bovina foram confirmados no interior de Marechal Cândido Rondon pela unidade da Agência Local Defesa Agropecuária do Paraná, DAPAR. O primeiro caso confirmado em maio passado no distrito de Porto Mendes e depois um segundo caso na mesma propriedade. Considerando que a raiva é uma doença fatal para animais e seres humanos, e a DAPAR tomou e continua tomando todas as medidas para controlar a situação e evitar a propagação da doença. Outros 2 casos também na região de Porto Mendes foram confirmados nesta semana, conforme relata o médico veterinário da DAPAR, Loreno Tafarel.
Temos mais um caso de raiva confirmada em Marechal Cândido Rondon e é uma propriedade a uma distância aproximada de 1.500 metros da primeira propriedade. Então foram 2 bovinos acometidos pela doença até o momento e o diagnóstico clínico foi realizado pelo veterinário Felipe, que nos comunicou que no sábado foi chamado pelo proprietário na propriedade, onde ele constatou que os animais apresentavam perda de equilíbrio, dificuldade de se locomover e inclusive um deles se mostrou agressivo. Então isso foi no sábado. Na segunda-feira, este animal que se mostrou agressivo veio a óbito no final da tarde e então na terça foi realizada a coleta do material encefálico e enviado para o laboratório da ADAPAR em Curitiba. Na sexta-feira, então, foi recebido o resultado deste exame, deste material que foi enviado e o diagnóstico confirmado, então, de mais um caso de raiva bovina em Marechal Cândido Rondon, na região de Porto Mendes. Então, enfatizamos aí a necessidade de que todos os produtores vacinem os seus bovinos, que estejam num raio aí aproximado de 10 quilômetros da região de Porto Mendes, porque os morcegos conseguem se locomover até essa distância. Então é importante vacinar 2 vezes os bovinos, né? também os cavalos e outros animais que estejam na propriedade. Lembrando que a vacina, no caso de bovinos, de cavalos e outros animais de grande porte, se faz a vacina num dia e 30 dias após precisa repetir a dose. Enfatizo novamente que a raiva é uma doença fatal, não tem cura, ela ocorre em todos os mamíferos, portanto cães e gatos são suscetíveis, humanos, nós humanos somos suscetíveis. E uma vez que o produtor perceber animais com sinais nervosos, não deve fazer nenhum contato com esse animal, para que evitar que o produtor, né, se contagie com essa doença. Então, evitar o contato, o manuseio, né, dos animais com sinais nervosos, como dificuldade de caminhar e outros sinais clínicos que posso identificar que seja raiva.
A Frente Parlamentar da Agropecuária comemorou o projeto aprovado pela Câmara dos Deputados que facilita a regularização de imóveis rurais em áreas de fronteira. Que áreas são essas, Regis Guerreiro? Boa tarde.
Boa tarde, Maico Bicker. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. São aqueles imóveis, Maico, localizados numa área de até 150 quilômetros a partir da linha de fronteira do Brasil com países vizinhos. Por razões de segurança nacional, essas faixas estão sujeitas a regras específicas e muitos produtores rurais, cerca de 220 mil, enfrentam dificuldades para registrar suas terras pela falta de uma legislação clara a respeito. Para o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado paranaense Pedro Lupion, trata-se do respeito ao direito à propriedade.
Mais uma vitória do agro brasileiro, mais uma vitória do direito de propriedade. Acabamos de aprovar na Câmara dos Deputados com 328 votos o projeto do meu amigo deputado Tião Medeiros, relatado pela deputada Carol Detone, da regularização fundiária dos imóveis em fronteira internacional. Um problema sério, um passivo de 11 estados brasileiros que causava uma insegurança jurídica gigantesca, inclusive no nosso estado do Paraná. Vitória importante, a FPA entregando mais uma vitória para o agro brasileiro e, sem dúvida, meus agradecimentos ao apoio, ao empenho de cada um dos nossos deputados.
A deputada Caroline Detone, de Santa Catarina, que é relatora da proposta, afirma que, sem a regularização, as famílias não conseguem, por exemplo, acessar crédito rural, conseguir indenização justa em caso de desapropriação e ficam com medo de ver suas propriedades sumirem. Segundo ela, são 11 milhões de brasileiros em 11 estados ou 588 municípios que enfrentam essa situação. Ainda de acordo com a relatora, o projeto não flexibiliza o controle, mas aplica a lei com bom senso e com justiça. O autor do projeto, deputado também paranaense Tião Medeiros, destaca que a Câmara deu uma resposta ao próprio governo federal.
Eu apresentei o projeto 4497 de 2024, que foi aprovado na Câmara. Agora ele segue para o Senado. Os produtores rurais terão mais prazo para se regularizar, até 2030, com segurança jurídica, com tempo adequado, sem risco de perder a sua propriedade para a União. Como agricultor e ex-presidente da Comissão de Agricultura, eu sigo firme na defesa do agro e do Brasil.
A proposta também padroniza os critérios e procedimentos para a ratificação dos registros, hoje interpretados de forma diferente entre os estados brasileiros. A regularização vai acontecer diretamente nos cartórios de registro de imóveis, mediante a apresentação de documentos técnicos, como, por exemplo, georreferenciamento, ou cadastro ambiental rural e certidões negativas. Agora, a proposta segue da Câmara para análise e votação também no Senado Federal.
Ainda falando em agricultura, Guerreiro, a área técnica da Conab destaca nova previsão para a safra brasileira de grãos. Avalia também as projeções anunciadas nesta semana. O que dizem, Regis, os técnicos em torno dessa nova previsão?
Pois bem, a produção de grãos da safra 2024-2025 aponta para uma colheita de 336 milhões e 100 mil toneladas. Essa nova estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento aponta para novo recorde de produção, podendo registrar uma alta de 13% em relação ao resultado obtido no ciclo anterior, ou seja, um acréscimo de 38 milhões e 600 mil toneladas a serem colhidas. Os dados estão no nono levantamento da safra de grãos divulgado na última quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento. Ainda de acordo com o documento, o bom desempenho se deve às boas produtividades das lavouras, projetada em 4.108 quilos por hectare, aliado ao aumento de 2,3% na área cultivada, estimada em 81 milhões e 800 mil hectares. Os produtores de soja já finalizaram os trabalhos de colheita. A produção da oleaginosa está estimada em 169 milhões e 600 mil toneladas. O bom resultado é justificado pela utilização crescente de tecnologia pelos produtores, aliado às boas condições de clima na maioria das regiões produtoras. Para o arroz, outro importante elemento para o mercado interno, que registra a colheita praticamente finalizada, a Conab verifica um crescimento de 14,9% na produção, estimada em 12 milhões 150 mil toneladas. Essa alta é justificada tanto pela maior área semeada do grão, bem como pelas condições climáticas mais favoráveis, sobretudo no Rio Grande do Sul, que é o maior produtor nacional. O presidente da Conab, Edgar Preto, destaca essas projeções feitas para as duas culturas.
Temos a grande safra histórica do nosso Brasil de um modo geral e também na safra de soja. A Conab apresenta um novo recorde, 169,6 milhões de toneladas de soja. Um aumento extraordinário de 14,8%. A área estimada em 47,61 milhões de hectares, um aumento de 3,2% em comparação com a safra do ano passado. Safra de soja está finalizada, sempre buscamos o equilíbrio. O desequilíbrio no setor do arroz, ele não é positivo nem para o consumidor, nem para o produtor. E agora nós abrimos novamente o diálogo com o setor a pedido da FederArroz, da BiArroz, do setor produtivo, da indústria, um diálogo de como a gente encontra a saída para fazer agora esse equilíbrio. O que nós queremos é garantir um preço justo para os produtores nesse momento, para que a gente possa agora e no futuro continuar garantindo para os consumidores um preço acessível nas prateleiras dos supermercados.
Principal produto semeado na segunda safra, o milho também deve registrar uma produção total de 128 milhões e 300 mil toneladas. Os trabalhos de colheita da segunda safra de milho foram iniciados em Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins, Maranhão e também aqui no Paraná. A expectativa, segundo o gerente de acompanhamento de safras da Conab, Fabiano Vasconcelos, é de que apenas nesse ciclo sejam colhidas 101 milhões de toneladas, um crescimento de 12,2% se comparado com a segunda safra do grão na temporada passada.
As produtividades nessa safra elas se apresentam, de uma maneira geral, melhores do que na última temporada. O clima tem ajudado, tem favorecido as lavouras de milho segunda safra. Estados importantes como Paraná, Goiás, têm tido aí uma perspectiva de melhores produtividades do que na última safra. Sim, em função de clima mesmo também, mas também do pacote tecnológico. Enfim, o produtor tem investido na cultura na segunda temporada.
Dentre as culturas de inverno, destaque para o trigo, com a semeadura atingindo cerca de 42% da área destinada para a cultura. O plantio no Paraná atinge 72% da área, índice similar à média dos últimos 5 anos. Já no Rio Grande do Sul, o plantio chega a 8%. Conforme Fabiano Vasconcelos, os trabalhos no estado gaúcho, principal produtor do cereal, foi limitado em virtude da ocorrência de chuvas frequentes e também da curta duração do período de tempo seco no final do mês.
A estimativa da Conab, ela aponta aí para uma redução na área plantada, na área cultivada com trigo nessa safra, muito em função do que aconteceu nas últimas duas safras na região sul. Então os produtores optaram por não cultivar o trigo nessa safra, devido a sucessivas perdas nas lavouras nas últimas safras. Para essa safra, então, uma redução de área esperada e melhores produtividades devem acontecer na média do país. Lembrando, a última safra foi prejudicada também pelo clima na região sul, então os modelos estatísticos eles apontam aí para melhores produtividades do que na última temporada.
No levantamento divulgado nessa semana pela Conab, Maico, a companhia manteve praticamente estáveis as projeções do quadro de suprimentos da safra 2024-2025 para a maioria dos produtos analisados, quando comparado com as informações divulgadas no mês passado. Entre as diferenças está a atualização dos estoques de passagem de milho e arroz. No caso do milho, a mudança decorre dos ajustes na produção total do cereal, enquanto que para o arroz, a expectativa de exportação também foi reduzida.